seguir. Eu quero mais, tenho o caminho do que sempre quis. E um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sem aves de me lançar.
Musical.
Conectada em você.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Também amava os animais. Entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Amor e serviço. Ressuscita-me para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me para que a partir de hoje, a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. A terra. A terra.
você.
Giro de notícias.
Feito barreiras dentro dos partidos, a dupla jornada de trabalho das mulheres estão entre os motivos para que, eleições após eleições, os partidos não cumpram as cotas de gênero. E ainda há as candidaturas laranjas de mulheres para enganar a legislação. Em 2026, foram realizadas as primeiras eleições municipais sob a vigência da lei de cotas. E nesta terça-feira, um seminário na Câmara dos Deputados discutiu a participação das mulheres na política nos últimos 30 anos. A lei das eleições estabelece percentual mínimo fixo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas disputas proporcionais, ou seja, de deputados federais, estaduais e vereadores. Para a socióloga e coordenadora do Núcleo de Estudos de Relação de Gênero da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Clara Araújo, há uma resistência dos partidos em abrir espaço para as mulheres.
Ao conseguir um financiamento obrigatório, a presença das mulheres cresceu. Dizer, nós não podemos ter uma democracia sem ter 50% bem representada. E a segunda coisa é que nós temos um sistema muito complexo no Brasil, com muitos partidos, com muitas candidaturas, com uma fragmentação muito grande. A gente tem, em síntese, uma espécie de um mercado eleitoral muito grande, que dificulta a entrada de quem a gente chama não tem capital político.
Com isso, os partidos acabam privilegiando os caciques, termo usado para os políticos tradicionais com maior potencial de votos. Por outro lado, há também a falta de disponibilidade das mulheres de entrarem na política por conta da dupla jornada delas, no trabalho e em casa. A professora Clara Araújo aponta um outro problema enfrentado pelas políticas.
Esse ano fazem 10 anos do impeachment da presidência Dilma. Independentemente da discussão sobre as razões do impeachment, uma questão que ficou muito marcada foi a misoginia, o desrespeito, a falta, o preconceito do ponto de vista de gênero da questão da mulher, como a presidenta foi tratada. Isso é público, não é? Então, as mulheres também, muitas vezes, não querem se expor a isso, não é? É necessário mudar muito a mentalidade dessa sociedade brasileira sobre as mulheres, não é?
Como a maior parte dos partidos não cumpre a lei de cotas, os parlamentares aprovam outras leis anistiando as legendas de multas. Em 2024, o Congresso Nacional promulgou uma proposta de emenda à Constituição anistiando os partidos que não cumpriram as cotas de gênero e de raça nas eleições de 2022. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1. De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Cardeal FM, conectada em você.
She dances while his father.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibop Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. anything come what might, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar.
Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar.
Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Só quero ver você feliz.
Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você.
Giro de notícias.
A proposta de uma prova nacional conhecida como Enem dos Professores reacendeu o debate sobre a valorização e o futuro da carreira no país. A avaliação, que visa unificar a seleção de docentes na educação básica pública, pode ser usada por estados e municípios como um concurso, abordando formação geral e áreas específicas. A próxima aplicação será em setembro. Antes disso, agora em maio, o tema estará na BET Brasil 2026, o maior evento de inovação e tecnologia para a educação da América Latina em São Paulo. De acordo com a líder científica da organização Todos pela Educação, Bárbara Born, a iniciativa pode representar um avanço na qualificação profissional.
Ela nos ajuda, primeiro, a entender qual é o perfil dos professores, né? No contexto mais nacional, você tem um único instrumento de medida que está sendo usado não só na formação inicial, é o mesmo instrumento dividido ENADE e PND, mas também professores que estão pleiteando cargos nas redes que aderem à prova. Ela contribui também para as redes de ensino, na medida em que elas podem qualificar seus processos de seleção docente.
Ao mesmo tempo, existe a expectativa de que a medida ajude a aproximar os cursos de licenciatura das demandas práticas das salas de aula.
São dois condicionais para isso acontecer. Primeiro, que a prova efetivamente meça aspectos ligados à prática docente, né? Ela só vai informar políticas de melhoria da formação inicial se o dado produzido por ela refletir aquilo que a gente precisa em termos de saberes e habilidades para lecionar. O segundo condicional, se esses resultados forem efetivamente utilizados pelos órgãos reguladores para trabalhar com os cursos de menor desempenho.
O debate também envolve desafios como a atratividade da carreira e a permanência de profissionais na educação pública. E está na agenda da BET Brasil. Bárbara Borne participa do Auditório de Educação Pública no dia 5 de maio, às 2 da tarde, com acesso gratuito. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site brasil.betshow.com. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
De você viver sem mim.
Had some trouble with herself. He was
FM, conectada em você.
Giro de notícias.
As franquias têm conquistado espaço no agronegócio brasileiro, especialmente em áreas que exigem maior tecnificação, como a nutrição animal. O modelo amplia a presença no campo com suporte técnico e gestão estruturada e aproxima as soluções dos produtores. A explicação do diretor comercial da Cargill Nutrição e Saúde Animal, Newton Teodoro, vem acompanhada de uma análise do exemplo da própria empresa com a marca Nutron. O executivo destaca a geração de valor proporcionada pela franquia com base em 5 pilares.
O primeiro deles, a transferência de know-how técnico, comercial e comportamental de anos de atuação da Cargill Nutrição Animal para esses parceiros franqueados. O segundo é o suporte na gestão, indo desde o planejamento estratégico, gestão tática e gestão de rotina desses parceiros. Terceiro, as ferramentas exclusivas da Cargill, tanto para a gestão do negócio do franqueado, mas principalmente para suportar o negócio dos nossos clientes na ponta. Fechando, uma remuneração atrativa, baseada em performance e a segurança jurídica para ambas as partes.
Atualmente, a rede reúne 108 franquias ativas no Brasil. São mais de 2.500 clientes atendidos em mais de 600 municípios. De acordo com Newton, o modelo tem alta continuidade entre os franqueados, com 82% de taxa de sucesso. Ele afirma que a expectativa para os próximos anos está focada em 2 pontos.
O primeiro é fortalecer a base atual de parceiros e o segundo é expandir a rede para novas regiões do Brasil, onde ainda não atuamos com o modelo. Para isso, nós já estamos implementando várias melhorias, tanto nas ofertas atuais como em novas ofertas, para incrementar o suporte aos nossos franqueados. E o objetivo final é claro, garantir que nossos parceiros tenham conhecimento, plataformas e produtos para continuar atendendo os nossos clientes com excelência e profissionalismo.
A empresa busca profissionais com formação ligada à produção animal para integrar a rede. Mais informações pelo site da Nutron Brasil. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. 1 litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entra em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Márcia Mendonça.
Bom dia.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Eu e aqui na companhia de Marquinhos Santiago, operando a técnica, queremos muito sua companhia. O tema da Voz das Mulheres de hoje vai ser sobre o projeto de lei da misoginia e as denúncias de redes criminosas conhecidas como Academia do Estupro. Quem vai conversar com a gente sobre esses importantes assuntos e graves, né? É Thaís Bandeira, que é advogada criminalista e professora de Direito Penal da UFBA. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Você já é uma das nossas vozes e agradeço você, né? Eu lhe chamei assim de última hora por conta de uma desistência assim, bem justificada e você prontamente me atendeu. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Márcia. Mais uma vez, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que eu estou fazendo aqui a substituição de uma mulher fantástica, né, que não pôde estar presente, mas um dia desse doutora, estará aqui novamente.
Doutora Nájila Brito, que é assim, também uma das nossas vozes, e ela sempre está presente, mas as contratempos, não é? A gente acontecem, né? Somos seres humanos. Mas ela vem
dentro do mundo jurídico, uma voz que nos inspira, né?
Doutora Nájila é realmente maravilhosa. Mas, Thaís, a misoginia no Brasil, né, é um problema estrutural, caracterizado pelo ódio, aversão ou desprezo às mulheres e manifesta-se com violência física, psicológica, simbólica. E o Senado aprovou o PL 896/2023, que criminaliza a misoginia e equipara ao racismo, tornando o crime inafiançável e imprescritível. Mas isso, eu trouxe um dado, né, que a gente vai pesquisar, né, também sobre a misoginia, que indica que o Brasil apresenta altos índices de misoginia e machismo estrutural, e as pesquisas apontam que mais de 80% da população reconhece preconceito contra as mulheres, com 94% das brasileiras considerando o país machista. Eu acho que todo mundo já sofreu misoginia. E o Brasil também ocupa, lamentavelmente, o quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. E a gente tem vivido, né? A gente já falou sobre isso, tem vivido essa escala de violência e de feminicídio. Estão vivendo isso, não é, Thaís?
Exato, a gente tem os números cada vez mais alarmantes, né, dessas situações de violência contra a mulher como um todo, não só do feminicídio. O feminicídio a gente considera a instância máxima da violência contra a mulher, mas antes dele acontecer, a gente tem outros formatos. Já falamos aqui algumas vezes no programa sobre a Lei Maria da Penha, né, o artigo 7º dessa lei, que traz esses formatos de violência, tão importante que a população saiba sobre eles. Nós tivemos agora uma inserção na Lei Maria da Penha, mais um formato de violência contra a mulher. Então, a gente tem a violência moral, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência sexual, patrimonial, temos a violência física, que acaba terminando no feminicídio, e nós tivemos este ano de 2026 a inserção da violência vicária também, que às vezes ela não atinge só a mulher diretamente, mas atinge toda a sua rede de apoio, atinge seus filhos, os seus pais, exatamente como forma de causar sofrimento nessa mulher. Então, os formatos são hoje múltiplos, são diversos essas formas de atingir a mulher.
Sim, sem dúvida. E com relação, né, nós ficamos frustradas porque em 24 de março deste ano, o plenário do Senado aprovou com ampla maioria o PL da misoginia, que é o que eu falei há pouco, 896/2023, né, que visa equiparar a misoginia como crime de racismo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei, Thaís. Esse projeto de lei, né?
Isso. Primeiro é isso, explicar para a população que primeiro nós temos um projeto de lei, né, que tem que passar pelas duas casas legislativas, a gente tem que passar pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado, e depois isso vai para a aprovação ou veto presidencial. Então, o nosso sistema de criação de leis é esse, não é algo que está demorando demais porque o tema é mulher, não. Todo o nosso sistema legislativo é esse, a gente precisa dessa aprovação, dessa formação. Muitas pessoas me perguntando por que vai ser dentro da lei de racismo, né? Poxa, o que tem a ver misoginia com racismo? Acho que tem uma coisa importante aí. Na verdade, essa lei 7716, que é a lei de racismo, ela virou hoje para a gente um símbolo de uma legislação que trata de minorias. E aí eu não digo que mulher é minoria em termos numéricos, mas a mulher minoricamente é uma posição de vulnerabilidade na sociedade. Então, a gente vai para essa lei de racismo como uma lei que trata de discriminação, como uma lei que trata de preconceitos, como a lei que trata de humilhações e aversão a determinada camada da população. Então, a gente vai incluir a questão da mulher na lei de racismo porque essa lei simbolicamente trouxe, né, esse conceito de população que está ali em minoria e população que está sobre esse contexto de discriminação, de ódio, de aversão.
Isso é verdade. E essa lei, né, está ainda em tramitação, né? Como eu disse, foi votada no Senado em março com quase maioria absoluta, mas está estagnada na Câmara, né? E eu fico, foi frustração, mesmo depois de tanta manifestação, porque a gente fica se perguntando, bom, esse projeto de lei objetiva promover a redução da violência contra as mulheres, né? E por que está dessa forma estagnado, ainda preso, sem ser votado na Câmara? É uma frustração, viu? Para todas nós mulheres.
Com certeza, a gente sabe que é uma casa que trata do legislativo, né? Trata de legislar, mas muitas vezes confunde a sua função legislativa com funções políticas. Então a gente tem uma mistura de muitos fatores para os projetos irem ou não adiante, né? Mas a gente precisa passar por esse processo. Eu acho que essas conversas, Márcia, né, esses debates na sociedade terminam reforçando uma cobrança mesmo de nós mulheres para que a coisa avance. E eu acho que isso que é a importância, por exemplo, do nosso programa de hoje.
Sim, mas não, sem dúvida nenhuma, porque a gente sabe que a misoginia talvez seja a raiz da violência. Talvez não, para mim é a raiz da violência. Então, um projeto de lei que quem com esse objetivo de reduzir ou eliminar, ele está preso. A gente é uma equação, uma conta que a gente, para nós mulheres, sobretudo, que não fecha.
E assim, o projeto de lei, né, muitas pessoas ficam confusas. Ah, tudo que eu falar agora de uma mulher vai ser misoginia, tudo agora vai ser crime. Não é. É como ele está dentro desse contexto da lei de racismo, né, dessa lei que fala de discriminação e de preconceito como um todo. A gente vai ter as situações para misoginia comparadas à área racial, né? O que a gente pode, numa discussão, falar coisas para outras pessoas, mas quando é de elementos da raça, da cor, da etnia, isso vira injúria racial. Claro que numa discussão a gente pode falar coisas para uma pessoa, mas quando a gente usa elementos de ser mulher, é aí que vai entrar a injúria misógina, né? Então, assim, A mulher, outro dia passei por isso na faculdade, né? Uma aluna ficou muito chateada, ela estava estacionando e não estava conseguindo encarar o carro na vaga porque os outros carros estavam meio tortos, e aí alguém olhou para ela e disse: só podia ser mulher. Por que só podia ser mulher? Que cultura é essa de que as mulheres não dirigem, que as mulheres não dirigem bem, que as mulheres não conseguem colocar o carro espacialmente ali numa vaga? Gente, isso remonta a uma cultura de tantos anos atrás, né? A minha mãe dirigia, a minha avó dirigia. Então, assim, em que momento a sociedade parou para achar que a mulher não dirige? Né? A mulher no volante é um perigo. Então, essas pequenas coisas, que não são pequenas, quando se soma tudo, né? São os atos de misoginia que a gente vai tentar parar de reproduzir através de um texto de lei, para que a sociedade pare de criar esses estereótipos negativos da mulher e isso traga para a sociedade um conceito de que a mulher pode ocupar espaços, a mulher pode estar em determinadas atividades, determinadas profissões, e sem esse tipo de preconceito, né, que remonta a uma sociedade tão arcaica, tão antiquada, que em 2026 parece assim um absurdo a gente ainda ter que falar sobre isso.
E você, eu pensar que os dados mostram o contrário. Eu, quando entrevisto Miriam Bastos, que presidente da diretora de educação da Trans Salvador, ela me diz o contrário, que as mulheres, por isso que até os seguros, né? Os seguros facilitam, para as mulheres são. Porque as mulheres cometem menos agravos, não, como é que é, sinistros, né? As mulheres morrem menos no trânsito, mas existe esses. Inclusive, essas brincadeirinhas que a gente não pode naturalizar. Sabe por que ela bateu o carro? Porque ela estava botando o batom, retocando o batom. A gente não pode naturalizar, porque não é verdade. É só uma forma misógina de desqualificar as mulheres. Não cabe mais, não é, Thaís? Não cabe mais, né? E a gente não pode naturalizar.
Exato. E com essas falas, a gente acaba naturalizando. As próximas gerações começam a naturalizar, começam a achar que isso é realmente algo importante na sociedade, essa separação homem-mulheres. E eu sempre digo, Márcia, que quando a gente fala em feminismo, não significa que a gente é antagônica aos homens. O feminismo, na verdade, prega uma igualdade de gênero. É isso que se pretende.
É isso. E aí a gente ainda ouve comentários equivocados de que é uma competição. Não é competição. Né? Feminismo não é ódio aos homens, não é a misoginia, não é competição. É só igualdade, né? E essas manifestações que a gente vê cada vez mais de misoginia, baseadas, né, na crença de supremacia, né, de poder do masculino, né, aí a gente precisa, né, os dados estão aí, nós estamos impactados, nós estamos sofrendo, né, vivendo, a gente não se sente mais segura em nada, e precisamos mudar essa cultura machista, essa mentalidade, né? E eu acho que você concorda também, a gente tem discutido aqui, debatido aqui com alguns profissionais, né, com pessoas da rede, né, que a gente precisa dessa mudança, mas a gente precisa, para essa desconstrução, a gente precisa do diálogo com os homens. Eu acho que é uma estratégia essencial, é esse diálogo com os homens. Você concorda, Thaís?
Exato. Concordo demais, Márcia. A gente tem visto, e é uma coisa que a gente tem falado muito, cada vez mais homens nas palestras que tratam sobre violência contra a mulher. E isso, para mim, é muito importante. Porque enquanto a gente fica com aquele discurso, né, que parece loja de departamento, de mulher para mulher, nós mulheres achamos que a gente está fazendo bem nosso dever de casa, né?
Sim.
De informação, de debate, luta. A gente está fazendo bem esse dever de casa. Mas e o outro lado? Né? As pessoas sempre dizem, né? Não é só o homem que é o agressor, mas é sempre um homem. Né? A gente basicamente tem isso. Homens do lado do agressor. Um outro caso de mulheres.
Mas
os agressores. Isso, a grande maioria é um homem. Então, assim, não adianta o lado de cá fazer o dever de casa enquanto um não se permite escuta, enquanto o outro não se permite modificar, não se permite rever pensamentos. E eu fico brincando, Márcia, que eu sou a pessoa que acaba o almoço domingo, tá? Família. Porque às vezes meu alguma coisa, às vezes um primo meu fala alguma coisa, o meu filho também, né? Eu tenho um filho que é pré-adolescente, fala alguma coisa, e aí eu sempre interrompo, eu não deixo a coisa passar. Porque eu acho que é importante a gente frisar essa posição. É importante a gente explicar para as pessoas do nosso ciclo, né? Do nosso pequeno ciclo. Não precisa ser só numa palestra grande, numa rádio de um grande alcance. Eu preciso disso no dia a dia.
Eu falo isso para meu neto, para meus netos. Eu tenho 3, mas 2 são pequenos e 1 é adolescente. Mas eu já tenho esse diálogo com ele, com minhas netas também, que tem uma adolescente, a outra já está chegando. A gente tem que fazer, dialogar em qualquer espaço, em qualquer local que a gente veja um pensamento equivocado, uma manifestação machista, pequena que seja, a gente tem que agir.
Com certeza, recentemente a gente estava aqui brincando, né? A gente estava na piscina do condomínio, e aí tinha um menininho um pouquinho menor do que ele, que tomou uma queda, e aí começou a chorar. E aí qual foi a primeira fala do pai? Homem não chora. Que é isso? Homem não chora.
Chora.
E aí meu filho ficou muito revoltado e foi lá, deu um abraço nele e disse, chora sim. Você está sentindo dor? Você pode chorar sim. Eu fiquei... Sabe, aquela coisa assim bonita e infantil, mas que mostra uma lição. Homem tem sentimento, homem pode mostrar sentimento, não precisa reprimir esse sentimento, né? A ideia é isso, é a gente fazendo de pouquinho em pouquinho mesmo.
É isso. Em vez da gente, eu acho que no lugar da gente pensar de uma forma triste, né? Sem esperança, essa sociedade não deu certo, é a gente tentar transformar. Sobretudo nas crianças, nos jovens, já começa, né? A gente não pode mais perder tempo nem naturalizar nada. Ouve alguma coisa e diz, não, mas não é comigo, não é meu filho, não. Acho que se a gente puder, sim, de forma leve, sem agredir, a gente tem que intervir, porque tá difícil.
E esse projeto da misoginia, né? Muita gente critica. Porque o direito penal, cada vez criando novos crimes, cada vez criando novas penas, novas leis, a gente também se preocupa com isso. Né? A gente